Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem.
Com isso, retomamos nosso papo, nossa conversa com o Washington Silveira.
Manuel de Barros, Amarildo.
Manuel de Barros. Ele acabou de fazer um grande poema do Manuel de Barros. E com isso a gente retoma nosso papo desde a semana passada. E aqui já com uma correção da sua conja.
Ah,
a Lu da Mato, que finalmente, conja com J, detalhe. A Lu da Mato, que finalmente compareceu. Mas também, se ela não viesse hoje, eu acho que eu acharia que aí que.
É, né?
Além de ser pessoal comigo, seria pessoal com você. Mas ela nos brindou com a presença. É. Agora brindaremos com as taças.
Brinde.
E aí, ela me lembrou de uma coisa que você. Não sei se você quis sair pela tangente ou acabou se embaralhando a resposta. Dentro da resposta, eu queria que você falasse alguma coisa do que você usa, dos etílicos na feitura das comidas.
Okay. Sim,
né?
Sim.
Então, eu sei que os seus fãs estão ávidos por essa informação. Então, por favor, complete a resposta e em seguida entraremos na semana vigente.
Sim, sim. Bom, é essa loucura, né, Maria? Você me faz uma pergunta, realmente, às vezes eu. Não que eu queira sair pela tangente, mas.
São muitos sabores, aromas, experiências.
Não, além disso, essa explosão, né? De
sensações de ideias. E tudo. Ok.
Então vamos lá. Na gastronomia, o uso de. A expressão, a técnica flambar é você eliminar o álcool e potencializar um sabor dessa bebida que você está fazendo. Geralmente, o que marca muito é a madeira, o conhaque. O conhaque é um clássico dentro, na hora que você vai flambar um prato. O álcool evapora, faz aquele show todo, mas o sabor que resiste, o sabor que fica presente, é o sabor de madeira, onde ele foi armazenado, que é o carvalho. Então, madeira é uma das coisas que realmente muitos chefs utilizam como uma forma de sabor dentro dos seus preparos. Outra coisa que eu gosto também de colocar São licores, vamos dizer assim. Um licor de maracujá, um licor de laranja, um contrô. Eu gosto muito quando ele afina algo cítrico, assim, dentro do prato. Vamos lá, se eu tenho um pato feito, desmanchando, um pato numa temperatura, assim, alta, que ele tá lá, quase desmanchando, e eu quero um grande acompanhamento de um pato, por exemplo, é um suco, é um molho de laranja.
Atentem para o detalhe, ele não falou prato feito, ele falou pato feito.
Pato feito. E esse pato, harmonizado com laranja, é fenomenal. Agora, imaginem, além da laranja, além dessa redução dessa laranja, no fogo lento, eu colocar um contrô, né? Um pouquinho, uma nota levemente alta de álcool e essa essência, assim, potente da laranja, colocada, assim, nesse molho. Então, realmente, eu tenho um prato que vai contrastar com esse molho. Ele vai contrastar com esse pato de uma maneira fantástica. Pato e laranja. Um grande clássico da cozinha francesa.
E mais uma lição que fica é que a madeira ela serve como energia para fazer a comida, mas também no próprio sabor. Então
Sim.
É uma sinergia total.
Temos uma imagem aqui atrás, a lenha pegando fogo aqui, ó. Toda vez que eu coloco isso, por exemplo, num produto que eu tô, uma abobrinha. Para a gente não ir tão longe, para não ser tão... Não querer falar de coisas tão refinadas. Uma abobrinha grelhada numa lenha de goiabeira, por exemplo. Curitiba aí tá cheio de goiaba aí nos quintais aí. Araçá, goiaba, jabuticaba.
Pitanga, né?
Pitanga. Curitiba tá cheio disso. Pega lá... Pega uma churrasqueira, faz uma lenha assim com essas madeiras de frutíferas e bota lá uma abobrinha recheadinha, vuelta e vuelta, como diriam os uruguaios. Um ladinho, do outro lado, um temperinho ali, com ervas que for. Veja que delícia não vai ficar isso aí. É o gosto predominante da defumação, né? Da madeira que vai passar para essa abobrinha.
Pois bem, então eu acho que agora... Pergunta completa, respondida. Pergunta lá da semana passada. E uma pergunta já agora de ter alguns funcionários. O próprio proprietário da galeria, que é vegano.
Vegano?
Ele me pergunta aqui das potencialidades e das propriedades, das características e, enfim, tudo que há de bom no veganismo. Por favor, o que você utiliza disso? Você consome...
Eu diria que o veganismo é uma resposta para esse mundo em que o consumo de carne está comprometendo a nossa vida, né, dentro do planeta. Então eu diria que o veganismo ele entra com uma forma radical para interromper grandes corporações, grandes mercados econômicos e eles começarem a pensar que uma vida aqui na Terra ela só vai ser feita de uma maneira equilibrada com diminui um pouco o consumo de carne, né? A vida não vai ser só, acredito, no futuro pegar aquele pacotinho a vácuo lá de picanha, botar na chapa ou comer e achar que a vida se resolve a isso, né? Apesar, né, desde os tempos da caverna virar para uma embalagem a vácuo é algo, né, bem ainda, né, bem carnívoro. Mas os veganos eles entram para realmente apontar para um futuro que pode ser feito uma alimentação saudável sem nenhum item de animal. Eu me afino um pouco com essa forma, com esse estilo de vida. Diria que na minha casa, se não tem carne, eu resolvo com outras formas de alimentação e sou muito feliz também, né? E convido as outras pessoas aí, os ouvintes que estão fazendo aí também, a diminuir o consumo de carne e consumirem mais uma cozinha ovo-láctea vegetariana ou até mais radical, assim, já vegana também. E vocês vão encontrar surpresas aí dentro com sabores que realmente podem marcar as pessoas e virar um estilo de vida, né? Uma forma como uma resposta ao equilíbrio do homem na Terra.
Aproveitando, né, sobre o veganismo, é uma curiosidade, e eu queria que você respondesse a minha pergunta não como chefe, e sim como artista. Tá? É uma coisa muito comum, assim, falar, clichêzão, que o vegano tenta imitar o gosto da carne. Né? E, na realidade, é uma visão meio errada, assim, porque o vegano busca uma solução para não consumir a carne. O fato de imitar o gosto da carne vem da memória afetiva, porque a maioria das pessoas se tornam veganas. Então, quando elas fazem lá um hambúrguer, não é que ele quer imitar a carne em si, mas existe uma memória afetiva e uma coisa. E daí eu queria ver o que você acha disso, assim, desse, sabe, memória afetiva, sim, sim, e tudo mais. E a outra coisa para emendar, a comida vegana também tem um lado, tem uma corrente, que é porque ela é um tipo de comida que tem um lado científico muito grande também, e tem um lado de experimentação muito grande. Então, também entra assim, a comida vegana também pode ser uma obra, pode ser, entende, uma outra coisa, e não só um alimento.
Sim.
Vamos lá, primeira pergunta. Bem, a relação de transformação de alimentos vegetarianos, veganos, para o grande público, eu acredito que é mais uma forma de venda. Quando eu falo, vamos fazer uma moqueca de banana da terra. Moqueca, tradicionalmente, vocês sabem, é um tripé da cozinha brasileira que vai peixe, né? Vai litro de coco, vai outras coisas, mas vai peixe. Quando eu falo que ela é vegetariana e coloco o nome moqueca, eu tô querendo talvez abrir um pouco a grande... É uma forma de vender o produto, de embalar o produto e vendê-lo a um grande público, né? Um grande público não, mas tentar que a pessoa que vai comer algo que é vegetariano, ela entenda a base, da onde ela foi feita. Eu tenho certas restrições, assim, quando eu falo assim, vou fazer uma carne de berinjela com cogumelo shimeji. Eu não preciso falar que é carne, né? Eu não preciso dizer que realmente é carne. Mas esse apelo, essa forçação, eu acredito que, repetindo, é mais para atingir um público que não é vegano e vegetariano e tentar trazer ele para essa praça, para esse campo que é comum, né? De quem não come carne. Né? Mas a gastronomia, ela sempre tem, ela invoca nos nomes algo que tenta valorizar ou falar de uma cultura. Então, uma aluna um dia me disse que existe uma tendência das pessoas realmente chamar o nome das coisas como elas são, né? Mas é o que... A grande dificuldade é trabalhar com essa cultura centenária de alguns nomes, né? E talvez essa cultura, que nem você falou, Marcelo, dessa cultura que vem desde do homem da caverna, que é comer carne e vinha se arrastando essa história até hoje. E essas transformações, elas vão realmente confundir para quem não come carne, né? Como que eu vou chamar um bolinho de grão de bico, né? Eu posso chamar ele de almôndega, falafel, né? Falafel já é conhecida, já é milenar também. Mas eu diria que as pessoas, elas utilizam esses nomes mais para atingir um público carnívoro para a praça delas. Diria isso, né? Se é certo, se é errado, a gente vê, quem está na cozinha sabe, né? Quando você diz assim, vou fazer um carpaccio de melancia. Carpaccio é uma carne muito fina, cortada muito, uma forma quase milímetro mesmo de um corte, e eu faço isso de melancia e chamo isso de carpaccio. Poderia falar que é uma salada de melancia, poderia falar que é uma, mas isso atrai o que é um repertório da gastronomia, que é um pouco chamar alguns nomes clássicos para ou para deixar mais caro ou para trazer um novo público. Vocês podem levar essas considerações, ou para chamar um novo público, ou para realmente ilustrar, né? Ó, isso aqui é quase um carpaccio. Tô cortei essa melancia bem fininha, que ela lembra uma carne, né? Mas quem tá na gastronomia tá atento. E eu vejo isso como um grande carnaval, assim, sabe? Desculpe a palavra carnaval. Mas geralmente nos sambas enredo, né? A gente tem aqueles nomes, né? É, quando eu tenho um tema, por exemplo, que é o Egito, né? Eu falo, não, esse aqui é a passarela, é o carro alegórico do faraó. Esse aqui é o carro alegórico do Tutankhamon. Esse aqui é da Afrodite. Aí vai. É, a gastronomia ela tem um pouco de chamar essas coisas e subir, tentar atingir um grande público pelo nome. E às vezes são coisas realmente muito simples e
coisas antigas com novos nomes.
Com novos nomes e faz um pouco da cultura.
E
a parte artística, né, que ele estava comentando é... Eu diria que essa parte, esses estudos que a gastronomia ela faz, seja vegana, seja vegetariana, ela é feita também em outras áreas. Eu vejo a gastronomia como um campo de experimentação e de investimento grandíssimos e próximos a coisas que podem ser a NASA, gente, que podem ser grandes empresas aí de biomecânicas, a gastronomia ela empresta tempo, empresta investimento, empresta estudos constantes, né? E não é só nessa área, Marcelo, é nas outras áreas também. Então, eu não vejo que é uma área exclusiva só do veganismo, mas eu vejo ela bem ampla. Mas do veganismo, ela pode estar mais em voga, porque é um tema, repetindo, é um tema que a gente precisa tratar. E a gente não só precisa tratar, mas precisa popularizar isso. A gente precisa expandir. Toda vez que eu acordar e no mundo, por exemplo, tiver um disparo de milhões e milhões de hambúrgueres de grão de bico e serem realmente usados, isso seria uma grande evolução para o homem. Amarildo, já comeu hambúrguer de grão de bico? Não.
Não.
Muito bom, olha lá, o nosso público está falando.
E Washington, por exemplo, aqui não cabe nenhuma crítica, nenhum embargo, é só uma curiosidade mesmo. Assim, você falou da coisa do posicionamento político, né? Que acaba sendo, né? Essa escolha por uma alimentação assim. Mas fisiologicamente existiria algum déficit de proteína?
Sim,
da carne em relação.
B12, vitamina B12. Toda.
E como resolve isso?
Ou por suplemento, basicamente por suplemento. E, infelizmente, quem opta por uma dieta vegetariana ou vegana vai ter uma carência de vitamina B12. A vitamina B12 vai encontrar ela no espinafre, vai encontrar em outros alimentos, mas por mais que eu consuma muito espinafre, por exemplo, muita lentilha, muito cogumelo, eu não vou ter o suprimento necessário para minha manutenção. Por isso que é fundamental alguns vegetarianos, nas suas lidas aí, de dia a dia, consultarem um nutricionista para fazer um suplemento de B12, para repor esse B12.
Muito bem.
São coisas de essas transformações, né, que a gente tem por ser essencialmente carnívoros e optar por uma vegetação vegetariana. Tem os seus
prós e contras,
seus
como
ajustes aí,
como tudo.
Mas nada que não é nada complexo, algo realmente feito tranquilamente. Nada que impeça essa grande opção também.
Entremos agora, então, finalmente no Kitchen Dub Experience.
Kitchen Dub Experience, sim.
Que você falava na semana passada, evidente que um artista que se preze, ele é artista 24 horas por dia, né?
Dormindo, principalmente.
Por mais que muitas vezes a conta bancária não seja equivalente, né? Não seja o suficiente.
Sim.
Mas ele deve agir e pensar assim. Então eu sei que quando você está cozinhando, você acaba utilizando os teus processos das artes plásticas, da linguagem na cozinha e vice-versa também, né? E me parece que esse teu projeto do Kitchen Dub, ele acaba incorporando tudo isso ao mesmo tempo, né?
Sim.
Então eu queria que você fizesse um panorama, como que aconteceu isso? Você está fazendo isso? Como é que essas performances acontecem? Eu já tive o privilégio de acompanhar várias, mas para quem ainda não conhece, fala um pouco desse conceito, o que seria, e aí se as pessoas quiserem te contratar, você já vende teu peixe aí.
Opa, vamos lá. Então, gente, é assim, uma forma que eu resolvi de unir a gastronomia com a arte foi através da performance. Através da performance de ações. Eu vejo a gastronomia nesse ponto, nessa arena do Kitchen Dub, um local onde tudo é feito, tem que ser de uma forma artística. De todas as coisas que eu fiz até hoje, o Kitchen Dub é o que mais me dá trabalho, porque é algo realmente que leva algum tempo, né? Se eu for fazer um Kitchen Dub, por exemplo, próximo, eu não posso fazer em um mês. Eu teria que fazê-lo em, no mínimo, 6 meses.